chegada de um El Niño forte, que pode afetar a próxima safra brasileira, que é a maior do mundo e responsável por abastecer diversos mercados. Além disso, a oferta global continua apertada, enquanto a demanda por café segue bastante firme. Isso dá sustentação aos preços. Mas apesar desse cenário, especialistas afirmam que, por enquanto, não há risco imediato para os cafezais brasileiros, porque nesta época do ano a principal preocupação mesmo costuma ser com a possibilidade de geadas, mas as previsões indicam tempo firme e sem frio intenso nos próximos dias. O foco dos produtores brasileiros continua sendo o avanço da colheita e da secagem dos grãos. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, projeta ainda uma produção recorde para este ano, uma alta de 18% em relação ao ano passado. Se for confirmada, a colheita brasileira vai somar 66 milhões e 700 mil sacas de café em 2026. No Cerrado Mineiro, uma das principais regiões produtoras do país, a colheita do café tipo arábica já alcançou 32% da safra, segundo a Expocasser. O ritmo avançou na última semana graças ao tempo seco, mas ainda está abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A cooperativa mineira também relata perdas provocadas pelas chuvas das últimas semanas. Isso aumentou a incidência de doenças, como a ferrugem, por exemplo, em algumas lavouras, e a cooperativa estima que o chamado café de chão possa representar cerca de 30% da produção até o fim da colheita. Ainda assim, os primeiros lotes apresentam uma boa qualidade e a previsão de tempo seco nos próximos dias deve favorecer a conclusão dos trabalhos de colheita e também a secagem de café. Por causa da transmissão dos jogos da Copa do Mundo, hoje não tem CBN Agro na hora do almoço, mas tem no fim do dia. Então eu volto no ponto final com outras informações do campo. Até lá.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O veto integral ao projeto de lei que permitiria a trabalhadores safristas manter benefícios sociais durante contratos temporários no campo pode impactar a oferta de mão de obra na agropecuária. A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, previa um mecanismo para conciliar emprego formal e preservação da proteção social, reduzindo o receio de perda de renda em atividades sazonais. De acordo com a avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a ausência da medida pode desestimular a adesão às vagas no campo, principalmente nos períodos de plantio, colheita e beneficiamento, ampliando a dificuldade de contratação em diferentes cadeias produtivas.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5h56. Quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo uma nova pesquisa Datafolha que aponta Marina Silva, do PSB, e Simone Tebet, do MDB, como líderes na disputa pelas duas vagas no Senado por São Paulo. Marina Silva aparece com 18% das intenções de voto, enquanto Tebet tem 16%. O levantamento também indica que possíveis candidatos do campo progressista pontuam melhor que os nomes da direita. Ricardo Salles, do Partido Novo, é o nome de direita mais bem posicionado até o momento, com 13% das intenções de voto. Na eleição de 2026, os eleitores votarão em dois nomes para o Senado, já que 2/3 das cadeiras serão renovadas. O Instituto entrevistou pouco mais de 1.600 pessoas com 16 anos ou mais em todo o estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. São 5h57.
CBN Primeiras Notícias.
Há tempo para a gente conversar com o Milton Jung, já preparado para o Jornal da CBN. Começa logo mais, a partir de 6 da manhã. Ele, Cássia Godoy, já postos na nossa redação em São Paulo. Quero aproveitar você, Milton Jung, uma pessoa experiente, culta. Tem tradução no inglês para tapetão? É Big Carpet? Será que dá para traduzir ou é literal demais? Bom dia para você, meu amigo.
Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Bonenberg. Bom dia, ouvintes. Ontem tivemos desses momentos do futebol e da política que se misturam e costumam não se dar bem. né? Nós tivemos aquela ação tomada pelo presidente Donald Trump em relação ao jogador americano que havia sido expulso na partida anterior. Houve a suspensão do cartão vermelho e ele pôde enfrentar a seleção da Bélgica na disputa por uma vaga às quartas de final. Uma coisa que me chamou a atenção é que na fala do presidente Donald Trump na Casa Branca com os jornalistas, ele primeiro revelou que ele desconhecia a existência do cartão vermelho no futebol, que é algo que existe desde 1970. E depois ficou escandalizado com o fato de que aquele jogador que recebe o cartão vermelho, além de ficar de fora ou ter que sair da partida e na qual ele cometeu irregularidade, ele ainda era punido num jogo em que ele sequer jogou, né? Ou seja, no jogo seguinte, como se isso também fosse uma novidade na regra do futebol criada este ano pela FIFA. Dito isso, isso não surpreende a posição do presidente dos Estados Unidos, afinal de contas, Pedro Bonneberg, vamos lembrar, foi ele quem anistiou 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio, logo ao final do primeiro mandato dele. Ele também só conseguiu concorrer a um segundo mandato, porque também foi anistiado em várias das denúncias que havia contra ele. Ou seja, ele está muito acostumado a isso. E ontem, em campo, ele foi apresentado a uma regra não escrita do futebol, Pedro Bonneberg. A bola pune, e pune muito. Ontem puniu de forma veemente os Estados Unidos com a vitória da seleção da Bélgica, que fez um excelente jogo, diga-se de passagem, por 4-1 se classificando às quartas de finais. E depois ainda teve que aguentar a brincadeira, tanto da Federação Belga de Futebol, como dos torcedores da Bélgica, né? Inclusive apresentando a Donald Trump o futebol. Esse que se escreve desta maneira e se fala desta maneira, e não daquela forma que os americanos costumam chamar de soccer.
É isso, Milton Jung. Dizem que o maior sinal de respeito ao adversário é o gol. E a Bélgica respeitou muito, então, os Estados Unidos ontem na partida pela Copa do Mundo. Milton, bom jornal para vocês. Obrigado mais uma vez.
Mas cuidado, a ver se não haverá revisão de gols.
A gente espera que não, mas nada nos surpreende mais. Milton, obrigado mais uma vez.
Até mais. Dia.
Agora 6:01, não há tempo para mais nada. Este CBN Primeiras Notícias teve produção de Ana Paula Jalme, trabalhos técnicos de Renato Silva no Rio de Janeiro e Ricardo Garcia em São Paulo. Obrigado pela sua audiência, uma boa terça-feira para você e até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonnenberger. Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O Senado Federal pode votar na próxima semana a PEC que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é considerada uma pauta-bomba pelo Executivo. Uma projeção da Previdência Social indica impacto fiscal de R$30 bilhões em 10 anos, caso a PEC seja aprovada. Apesar de adiar a votação do projeto na semana passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manteve o tema em pauta. As inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, começam hoje. A etapa deve ser feita exclusivamente pelo portal Acesso Único, com login gov.br, até o fim de sexta-feira, dia 10 de julho. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 15 de julho. Já a segunda chamada sai em 5 de agosto. O ProUni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Um navio petroleiro foi atingido por um projétil em frente à costa de Oman, na região do Estreito de Hormuz, afirmou a Agência Marítima Britânica. O portal Axios diz que o Irã disparou mísseis em direção à embarcação. O incidente não deixou feridos nem acarretou em danos ao meio ambiente. A passagem foi reaberta oficialmente na quarta-feira passada com a assinatura do acordo de paz preliminar entre Irã e Estados Unidos. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. as principais notícias do dia, a cada meia hora. Uma análise dos principais fatos do dia a dia, os bastidores da política e da economia, informações exclusivas sobre tudo o que acontece em Brasília. Viva Voz, a jornalista Vera Magalhães contextualiza os principais destaques do noticiário. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e quatro.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta terça-feira, 7 de julho de 2026.
O escritório do representante comercial dos Estados Unidos faz hoje o último dia de audiências públicas sobre o tarifaço de 25% proposto aos produtos brasileiros.
A sessão é considerada a última etapa pública da investigação comercial aberta pelos Estados Unidos antes da decisão final, prevista para o dia 15.
O primeiro dia de debates durou 7 horas e foi classificado por empresários como ameno, técnico e distante de embates políticos.
Painéis individuais analisaram cada cadeia produtiva, focando em temas como o comércio digital, propriedade intelectual, o sistema de pagamentos PIX, tarifas alfandegárias, mercado de etanol e desmatamento.
Um dos representantes da sociedade civil brasileira que participaram das sessões foi o economista Gustavo Pessoa. Na Globo News, o professor da Fundação Getúlio Vargas relatou o que falou em defesa do PIX.
Eu quis expor o sistema que nós desenvolvemos aqui no Brasil, que é uma referência mundial, não só por conta do seu tamanho, do seu volume, mas também por conta da absorção que a sociedade civil fez desse sistema. Hoje em dia são mais de 165 milhões de pessoas que utilizam o sistema diariamente, mais de 19 milhões de empresas, e eu tentei mostrar para ele que todos saem beneficiados desse sistema. Não só os brasileiros, mas também as empresas americanas que operam aqui no Brasil. E me pareceu que os argumentos foram bem aceitos.
6 horas, 6 minutos.
Grandes corporações americanas, incluindo a Tesla, a Coca-Cola e o portal eBay, enviaram manifestações oficiais pedindo que a Casa Branca desista das tarifas.
As multinacionais alegam que a medida vai encarecer insumos críticos, desorganizar cadeias globais de suprimentos e prejudicar a própria indústria dos Estados Unidos.
A Coca-Cola solicitou expressamente a manutenção da isenção sobre o suco de laranja e regimes de transição para o limão importados do Brasil.
Segundo a companhia, os Estados Unidos são os maiores compradores do suco congelado brasileiro, com transações que já somam 139 milhões de dólares neste ano.
A montadora de carros elétricos Tesla afirmou que utiliza componentes adquiridos em território brasileiro e que as tarifas comprometerão a competitividade de seus veículos.
O representante da indústria de refrigeração, Homero Busnello, e o presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Abrão Neto, destacaram que o tarifaço também vai prejudicar as empresas e consumidores americanos.
As tarifas, a elevação das tarifas, tira a competitividade da própria indústria que já está instalada aqui nos Estados Unidos.
As exportações brasileiras acontecem em setores que são importantes para a produção americana, insumos, máquinas e equipamentos. Então é uma situação que leva a perdas para os dois lados.
O governo brasileiro enviou ontem uma contestação formal contra as acusações de que o país falha no combate ao trabalho forçado, alvo de uma possível sobretaxa de 12,5%.
Na carta, o Itamaraty afirma que as conclusões da investigação são arbitrárias e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo.
O Ministério das Relações Exteriores afirma que o relatório deixou de considerar informações sobre as leis e as ações de fiscalização adotadas pelo Brasil para combater o trabalho análogo à escravidão.
A manifestação também reforça a posição histórica do Brasil de que medidas unilaterais adotadas com base na seção 301, dispositivo da legislação comercial americana, são incompatíveis com o sistema multilateral de comércio.
A Confederação Nacional da Indústria projeta que a aplicação conjunta das duas tarifas propostas por Washington pode atingir mais de 4 mil produtos exportados.
O impacto financeiro estimado nas vendas brasileiras para o seu principal parceiro de manufaturados ultrapassa a barreira dos 15 bilhões de dólares.
O presidente da CNI, Ricardo Alban, reiterou que o tarifaço é injusto, porque não há evidências de práticas comerciais desleais do Brasil contra os Estados Unidos.
Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
A diretora de Comércio Exterior da Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Patrícia Gomes, vai participar da audiência hoje e defenderá a exclusão do setor de uma possível sobretaxa.
A gente tem ali uma cadeia produtiva integrada, né? Então, qualquer efeito sobre ela, ela vai provocar ali uma desorganização nessa cadeia e vai trazer prejuízo para os dois lados.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, participa hoje do segundo dia de audiências.
O senador pediu o adiamento das tarifas para depois das eleições, a exclusão do PIX da disputa comercial e a abertura de negociação bilateral entre Brasil e Estados Unidos.
Em um vídeo postado ontem nas redes sociais, o senador sinalizou que vai usar a audiência para tentar responsabilizar o governo Lula pela crise comercial.
E eu estou aqui para defender os interesses do povo brasileiro, mesmo sem ser o presidente do Brasil ainda. Aí eu vejo notícias dizendo que eu posso atrapalhar. Tá de brincadeira. O Lula já atrapalhou e vai ser difícil reverter o estrago que ele causou. Mas eu tô aqui, mesmo com a construção dessa narrativa mentirosa contra mim. Eu não vou me omitir. Eu vou fazer a minha parte.
O governo Lula optou por não discursar diretamente nas audiências, alegando que o espaço não é adequado para a negociação entre governos.
O Itamaraty enviou uma observadora da Embaixada do Brasil em Washington para acompanhar as sessões.
O governo Lula aposta na negociação para resolver o impasse por meio de nova reunião com o representante comercial Jamison Greer.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, reafirmou que não há motivos para o tarifaço americano.
Nós temos que continuar fazendo o nosso papel, que é negociando, discutindo, debatendo tecnicamente, demonstrando quais são de fato os interesses do país. Com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit, que ele não tem com o resto do mundo. Então não se justifica.
Agora são 6 horas e 11 minutos.
O Itamaraty informou à Câmara dos Deputados que vê risco de os Estados Unidos usarem força militar em território brasileiro.
O alerta consta em um documento oficial enviado pelo chanceler Mauro Vieira em resposta a questionamentos do parlamento sobre as recentes decisões estratégicas de Washington.
O pretexto para uma eventual ação estrangeira decorre da decisão do governo de Donald Trump, que classificou as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas.
Na manifestação enviada ao Congresso, o governo federal destacou que a medida de Washington não traz benefícios práticos ao combate ao crime e pode gerar graves sanções migratórias e financeiras a cidadãos brasileiros.
6:12.
O Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem o pagamento de penduricalhos a magistrados.
A determinação conjunta assinada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes visa apurar repasses que superaram amplamente o teto constitucional.
Os ministros alertaram que o descumprimento do prazo poderá resultar no imediato afastamento dos presidentes das cortes estaduais de seus cargos de direção, além de responsabilização civil, disciplinar e penal.
As intimações foram enviadas aos tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia.
As cortes intimadas deverão encaminhar cópias das folhas de pagamento dos meses de abril a julho deste ano, detalhando de forma individualizada os valores recebidos por juízes da ativa, aposentados e pensionistas.
Levantamentos apontam que manobras administrativas têm inflado os vencimentos mensais, gerando salários líquidos que chegam a quase R$500.000.
A ofensiva do Supremo ocorre após denúncias indicarem que alguns tribunais estaduais estão descumprindo as restrições impostas pela Corte em março deste ano, que limitou as verbas indenizatórias a 35% do teto.
Para o economista João Pedro Limeira, a auditoria expõe a tentativa de burlar as regras financeiras.
Ao vermos tribunais de justiça antecipando pagamentos de pintura e calhos, cujos quais o ministro Flávio Dino, lá no início de fevereiro, tinha suspendido, a gente percebe uma falta de empenho por parte do Poder Judiciário em promover a austeridade fiscal. Vale lembrar que a expectativa de economia gerada por esses não pagamentos de penduricalhos gerava algo em torno de 7 bilhões por ano aos cofres públicos. Não cumprindo essas medidas, a gente aperta ainda mais um cenário fiscal onde a dívida bruta já alcança 81% do PIB.
Agora são 6 horas e 14 minutos.
O Exército informou ao STF que transferiu para a Polícia Federal o arsenal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava sob sua guarda.
No entanto, a Corporação Militar contestou a versão da defesa e revelou que 2 das 8 armas que estão listadas pelos advogados não estavam no quartel.
O ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes aponta o sumiço de uma espingarda e de uma pistola Glock.
Após a manifestação do Exército, os advogados de Bolsonaro mudaram a versão e alegaram que a espingarda foi um presente que nunca saiu de uma importadora no Rio Grande do Sul, mas não se pronunciaram sobre a pistola.
A apreensão de todo o arsenal foi determinada pelo Supremo após o ministro Alexandre de Moraes considerar a posse de armas incompatível com a prisão domiciliar de Bolsonaro.
O criminalista Guilherme Mota explicou por que o registro de CAC de Bolsonaro foi revogado.
A incompatibilidade entre o porte e a posse de armas e o próprio registro perante a Polícia Federal, ele pode ser alterado no curso desse feito administrativo quando um dos seus requisitos deixa de estar presente. Ele não possui mais os antecedentes criminais favoráveis, uma vez que condenado definitivamente em matéria já transitada e julgada. Portanto, a revogação, a suspensão do registro de CAC, ela não costuma ser só aplicada nesses casos de prisão domiciliar, como ela impede o novo registro e também faz cessar aquele que já possuía o registro anteriormente.
6:15.
2 jogos definem hoje o último confronto das quartas de final da Copa do Mundo.
À 1:00 PM, a Argentina enfrenta o Egito. Quem avançar enfrentará o vencedor de Suíça e Colômbia, que entra em campo às 5:00 PM.
Ontem à noite, a Bélgica goleou os Estados Unidos por 4-1 e vai enfrentar a Espanha, e derrotou Portugal por 1-0.
A partida marcou o fim da história do atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, em Copas do Mundo, após o 6º Mundial.
Os Estados Unidos foram eliminados, mesmo com a ajudinha do presidente Donald Trump.
A pedido de Trump, a FIFA anulou um cartão vermelho do atacante Balogun, e o artilheiro pôde atuar contra a Bélgica.
Ao confirmar ter feito o pedido da revisão da punição do jogador ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump disse que o árbitro brasileiro Rafael Claus tinha um passado suspeito.
Este árbitro é um pouco suspeito, se você verificar o passado dele. Não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito. Eu vou fornecer o passado dele. Ele teve uma decisão que ninguém podia acreditar.
O presidente dos Estados Unidos usou uma notícia falsa de origem brasileira para pressionar a FIFA a revogar a suspensão do atacante Balogun.
A queixa de Trump foi baseada em boatos de que Rafael Claus seria investigado por manipulação de resultados no Brasil.
A informação distorce os fatos da CPI do Senado de 2024, na qual o árbitro foi convocado apenas como testemunha, após denúncias sem fundamentação sólida do empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. Esses são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado, venha participar, mande sua mensagem. Escreva para o WhatsApp 99911-9981, 99911-9981, use o DDD11. Para assistir as imagens do Jornal da CBN, você sintoniza CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas?
e aí no seu radinho de pilha. Já está no ar.
6:18.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O queijo artesanal paulista vive um momento de expansão com crescimento no número de queijarias. A produção vem se diversificando e conquistando espaço entre consumidores, além de reconhecimento em concursos nacionais e internacionais. Dados do setor indicam que o estado conta hoje com mais de 100 queijarias artesanais registradas e cerca de 1.000 produtos cadastrados, com movimentação anual superior a R$20 milhões. O avanço reflete a capacidade dos produtores de agregar valor ao leite e ampliar a oferta de alimentos com identidade regional. A atividade também impulsiona o turismo rural, com iniciativas como a Rota do Queijo Paulista, desenvolvida pela Secretaria do Turismo, em parceria com a FAESP.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
6:20.
A menina Valentina Lima Nobre, de 11 anos, que estava entubada em estado grave após ter sido picada por um escorpião, morreu na noite deste domingo. Ela permaneceu na UTI em estado grave por 23 dias. Valentina foi ferroada pelo animal que estava dentro do tênis no dia 12 de junho, quando estava em casa no Riacho Fundo 1, se arrumando para ir para a escola. Em razão da dor, a menina demorou para conseguir tirar o sapato e acabou sendo picada outras duas vezes. Segundo a família, Valentina recebeu o soro antiescorpiônico, mas demorou para receber atendimento médico especializado, o que agravou ainda mais a situação. Após quase 8 horas de procura, Valentina foi atendida por um hospital particular. Ela teve 3 paradas cardíacas durante o processo de intubação, conseguiu ser reanimada e continuou sob monitoramento médico. Nas redes sociais, a irmã de Valentina, Maria Eduarda Nobre, compartilhou no domingo os esforços da família com rodas de orações pela menina, mas no final da noite, lamentou a morte precoce da jovem. A escola classe 3 do Núcleo Bandeirante, onde Valentina estudava, expressou solidariedade à família da menina. A médica pediatra do Hospital Santa Helena, Giovana Batista, afirmou que crianças pequenas são o grupo de maior risco, porque a concentração do veneno acaba sendo proporcionalmente maior em um organismo que é menor e mais leve.
É a quantidade de veneno que importa. E o que chama atenção no caso da Valentina, e vale o alerta, é que é extremamente comum a picada de escorpião acontecer no pé, porque eles se escondem em locais quentes, úmidos e escuros. Então é importante ter cuidado para verificar o sapato antes de calçar.
O biólogo Eduardo Bessa explicou o que atrai o escorpião para a área residencial e deixou alguns cuidados necessários para evitar o aparecimento desses bichos nas casas.
Abrigo, em geral, a gente fala de entulho, de material acumulado. Quando a gente fala de acesso, são as frestas nas paredes mesmo. Água, pequenos vazamentos ou acúmulos de água, mesmo a retenção de umidade nas paredes pode servir como atraente aí para esses animais que dependem um pouco de umidade. E alimento, a base da cadeia alimentar próximo às casas são as baratas. Então, se você conseguir restringir esses 4 fatores, isso já reduz bastante a chance, né?
A Secretaria de Saúde do DF orienta que, ao encontrar um escorpião em casa, o morador entre em contato com a Vigilância Ambiental e, em casos de picadas, lave o local com água e sabão e procure atendimento médico imediatamente. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do Globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do Globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal publicou o edital de licitação para a aquisição de 15 novos trens. O processo prevê a contratação de uma empresa ou consórcio responsável pelo desenvolvimento, fabricação, testes e entrega das novas composições. As propostas poderão ser apresentadas até o dia 15 de setembro e a contratação será definida pelo critério de menor preço. Cada um dos novos trens terá 4 carros e capacidade para transportar até 1.300 passageiros, podendo chegar até 1.600 em situações excepcionais. As composições serão equipadas com ar-condicionado, câmeras de vigilância, painéis digitais e tecnologia compatível com o futuro sistema de sinalização da CBTC, que permitirá reduzir o intervalo entre viagens, aumentar a segurança e melhorar a eficiência da operação. Segundo o MetroDF, a compra atende ao crescimento da demanda e à expansão da malha metroviária, principalmente com a ampliação das linhas de Samambaia e de Ceilândia, que devem acrescentar cerca de 6 quilômetros à rede e 4 novas estações. Para o especialista em mobilidade urbana Davi Duarte, a renovação da frota é necessária porque parte dos trens em circulação já se aproxima dos 30 anos de uso, mas é preciso planejamento para novos investimentos a longo prazo.
O metrô é essencial para a mobilidade da população. Ele é um veículo eficiente, um sistema eficiente de transporte, rápido, seguro. E para fazer tudo isso, é preciso investimentos permanentes, manutenção dos veículos e investimentos. E principalmente renovação da frota de forma planejada.
O governo também prevê projetos para futuras expansões em direção ao Recanto das Emas, Riacho Fundo 2 e Pôr do Sol. Ainda não há a data estimada para a entrega desses novos carros. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rio Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
O Brasil está prestes a passar por uma das transformações mais profundas da história em seu sistema fiscal, a reforma tributária. Para discutir o tema, a editora executiva do Globo, Flávia Barbosa, e o editor executivo do Valor Econômico, Sérgio Lamuti, receberam o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A íntegra do debate está nos canais do Globo e do Valor no YouTube e no Facebook. Caminhos do Brasil é uma iniciativa do Valor Econômico, o Globo e CBN, com patrocínio do Sistema Comércio, por meio da CNC, do SESC, do SENAC e de suas federações.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia.
Bem-estar e movimento, com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
A Thelma Murari é nosso ouvinte, mandou mensagem para bemestar@cbn.com.br. Tem 53 anos, pratica exercício há bastante tempo, é vegetariana, toma creatina e whey há cerca de 3 anos. E diz o seguinte, em exames recentes, a creatinina veio elevada e o médico dela atribui isso ao uso da creatina. Perguntas, isso realmente pode acontecer? A creatina pode alterar apenas o exame ou pode prejudicar a função dos rins? E existe alguma contraindicação para o uso?
Bom dia, Thelma. Milton, a creatina realmente ela pode elevar a creatinina no sangue, mas isso não significa que os seus rins estão sendo prejudicados. Deixa eu explicar aqui o que acontece. A creatina que você toma como suplemento, ela é convertida naturalmente em creatinina no seu corpo. Então, quando você suplementa a creatina, há mais creatina disponível para ser disponível ali no seu organismo. Então, você já tem a sua creatina naturalmente ali produzida, mais a que você suplementa, isso tudo vai ser convertida em creatinina. Por isso que aumenta no sangue. Mas isso é apenas um reflexo ali do metabolismo da creatina e não um sinal ali que você está tendo problema no rim. Então, o que os estudos mostram? Que suplementar a creatina não causa dano renal em pessoas saudáveis. Mesmo com uso ali prolongado por meses ou até anos, tá, Milton? E as pesquisas mostram que tanto a função renal quanto a função hepática e muscular permanece normal com a suplementação. Agora, tem contraindicação? As pessoas que têm uma alteração na função renal, ou seja, ela já tem um problema no rim pré-existente, isso aumenta e piora com o uso da creatina. Ou seja, a creatina não causa problema renal, mas quem tem problema renal não deve usar a creatina. Então, isso é muito importante, Milton, para a gente entender que é um suplemento seguro, muito estudado, talvez o mais estudado que existe, e que realmente, para quem tem problema renal, discuta com o seu médico, discuta se pode ou não usar a creatina. Normalmente, se tem a taxa de filtração glomerular alterado, que é uma forma que a gente usa para avaliar a função renal. Então, não é só a creatinina que a gente avalia, é a taxa de filtração glomerular e a ureia. E o uso da creatina não altera essa taxa de filtração. Por isso que, sempre quando for usar, Milton, tem que ter aí uma avaliação, né, para ver se a função renal está boa. Por quê? Muitas pessoas já têm uma alteração na função renal e nem sabem. Então, é muito importante aí uma primeira avaliação para ver se vai poder usar ou não a creatina.
Muito obrigado, Eduardo Hauen. Um bom dia para você.
Um bom dia a todos.
Bom dia.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos retoma hoje as audiências públicas sobre a proposta de tarifaço de 25% a respeito dos produtos brasileiros. A sobretaxa será aplicada a partir do dia 15, se não houver acordo. Grandes corporações americanas, como Tesla, Coca-Cola e o portal eBay, pediram à Casa Branca que desista da iniciativa. O pré-candidato Flávio Bolsonaro participa do segundo dia de audiência. O senador apresentou um documento de 86 páginas ao governo americano, em que pede o adiamento da tarifa para depois das eleições, a exclusão do PIX da disputa comercial e a abertura de negociação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. No texto, Flávio sustenta que a sobretaxa fortaleceria politicamente o presidente Lula e que sanções individuais contra autoridades brasileiras seriam mais eficazes. Em um vídeo postado ontem nas redes sociais, o senador sinalizou que vai usar a audiência para tentar responsabilizar o governo Lula pela crise comercial. Presidente Donald Trump e líderes dos demais países membros da OTAN se reúnem a partir de hoje em Ankara, na Turquia, para uma cúpula de 2 dias. O tema principal das conversas será a cobrança de Trump em relação ao papel das nações europeias na defesa do próprio continente. Ao longo da guerra no Oriente Médio, o presidente americano se queixou da recusa do Reino Unido, da Alemanha e da França em permitir o uso de bases militares para o lançamento de ataques contra o Irã. No horário de Brasília, 6h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Refletir para viver com Rosandro Klinger.
Eu ouvi sobre a seleção de 70 como quem escuta a história de santo. Pelé, Tostão, Rivelino. Mas repara num detalhe, aquele Brasil ganhava dentro de campo num momento em que o brasileiro precisava desesperadamente acreditar que dava certo em alguma coisa. O país vivia anos de chumbo, censura, medo, e aquele time em amarelo dizia para o mundo, a gente também sabe ser grande. O futebol nunca foi só futebol aqui, foi sempre o lugar onde o brasileiro guardou a autoestima que não cabia em outro canto. A psicologia mostra que parte do que eu penso de mim vem dos grupos a que pertenço. Quando a seleção ganha, quem ganha sou eu. O torcedor diz, a gente ganhou, mesmo tendo passado o jogo inteiro sentado no sofá comendo torresmo. Quando perde, diz, eles perderam. A língua entrega o mecanismo. Isso chama-se brilhar na glória refletida. O brasileiro fez da camisa amarela um espelho. Quando o time é bonito, a gente se acha bonito. Espelho que concentra tudo é espelho perigoso. O 7-1 de 2014 não foi uma derrota esportiva. Foi humilhação pública em casa, diante do mundo, transmitida ao vivo. E aquele luto nunca foi elaborado. A gente fez piada. Virou meme antes de virar dor. O humor, que é um recurso lindo do brasileiro, ali funcionou como anestesia. Dor que não é sentida não vai embora. Muda de endereço. O cinismo do torcedor de hoje, aquele que já assiste esperando o pior, nasceu naquela tarde em Belo Horizonte. Nelson Rodrigues deu nome à camada histórica que ajuda a entender, complexo de vira-lata. A sensação de que o brasileiro é inferior por natureza, de que a gente só presta quando o estrangeiro confirma. O futebol foi durante décadas o único tribunal onde o Brasil ganhava a causa. Quando esse tribunal também começa a condenar, o vira-lata volta a latir dentro da gente. Agora, a camisa amarela virou território disputado politicamente. Quando nem o símbolo de união escapa da divisão, é sinal de que a divisão virou o próprio modo de vida. Seleção nenhuma resolve autoestima de nação. O que resolve é o país dar certo no dia comum, na escola, no hospital, no salário. Enquanto isso não vem, a gente segue pedindo a 11 meninos que carreguem nas costas a alma de 200 milhões. E vamos combinar, é muito peso para uma camisa, por mais bonita que ela seja.
Esse é o Roçando Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também ouve o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br. 6h39.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Gabriel de América, para que el mundo sepa que es nuestra América la que nos duele así. Gabriel García.
O escritor colombiano Gabriel García Márquez, prêmio Nobel da Literatura, detestava o futebol, mas só até o momento no qual foi um estádio. E nesse dia, ele mudou radicalmente de ideia. Isso foi em 1950, quando viu o Júnior de Barranquilla, onde estava o brasileiro Heleno de Freitas jogando contra o Milionários, cuja estrela era o argentino Alfredo Di Stéfano. García Márquez teve o que definiu posteriormente de uma iluminação, uma epifania, ou os japoneses teriam dito um satori. García Márquez relata isso no texto El Juramento, isto é, O Juramento, publicado no dia 5 de junho de 1950 no jornal El Heraldo de Barranquilla, no qual indica que ver o embate futebolístico no gramado desde as arquibancadas o transformou em, abre aspas, um brucutu limpo de qualquer verniz que possa ser considerado como último vestígio de civilização, fecha aspas. Desta forma, começou a torcer. O escritor declarou que então perdeu todo o sentido do ridículo. Nesse texto, Gabriel García Márquez sustenta que a partir dali entrava na, abre aspas, Santa Irmandade dos Torcedores, fecha aspas, e que a partir dali, já como pessoa de conversão ao futebol, a única coisa que desejava era converter mais pessoas ao credo do torcedor. Mais detalhes sobre este lado B do futebol em meu livro Futebol Lado B, lançado pela Globo Livros.
A
indústria tá presente, é inovação. Tá em tudo, em todo lugar, em cada canto do país. Tá presente em nossa vida, pra todo mundo, dia a dia. A indústria é a gente que faz,
a indústria é a gente que cria.
A indústria é da gente, a indústria é mais. A indústria é pra gente,
a indústria é a gente que faz.
A indústria cria, a indústria é mais.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Thank you.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Moradores de Samambaia interessados em ampliar os conhecimentos na área de tecnologia já podem se inscrever na nova etapa do projeto Acelera Tech. Segundo o GDF, haverá formação em editor mobile entre os dias 13 e 17 de julho. O curso de informática também ocorrerá entre os dias 20 e 31 deste mês. As aulas priorizam atividades práticas, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades aplicáveis tanto ao ambiente profissional quanto ao empreendedorismo digital e à geração de renda. Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado de conclusão. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto Acelera Tech e os interessados também podem obter mais informações por meio do telefone 619-9874-5115. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
A Polícia Militar do DF controlou uma briga generalizada após o Jogo do Brasil na noite deste domingo em um restaurante no setor leste, no Gama. De acordo com os militares, ao chegarem no local, as agressões já haviam cessado. Porém, durante o encaminhamento de quatro envolvidos à delegacia, duas mulheres voltaram a se agredir. Elas foram separadas por populares e pelos policiais militares. Ainda durante o deslocamento, uma das conduzidas informou que estava passando mal e relatou falta de ar. A equipe a levou ao Hospital Regional do Gama, onde ela foi avaliada, mas recusou atendimento médico, sendo posteriormente liberada pela unidade hospitalar. Após a liberação, a mulher e os demais envolvidos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal para a realização dos exames de corpo de delito. Conforme registrado na ocorrência, as partes informaram que não tinham interesse em representar criminalmente umas contra as outras. Marina Dantas para a CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Sete tribunais de justiça precisaram explicar ao STF os pagamentos de penduricalhos. A corte tomou a decisão após reportagem da Folha de São Paulo, que apontou que diversos tribunais estaduais teriam desrespeitado o entendimento que limita o benefício firmado pelo Supremo em julgamento no fim de março deste ano.
Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal deram prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem o pagamento de verbas extras, os chamados penduricalhos, que podem ter ultrapassado o teto constitucional. Na decisão, os ministros determinaram que os tribunais encaminhem ao Supremo informações detalhadas sobre os pagamentos realizados entre abril e julho deste ano. As cortes deverão informar de forma individualizada quanto recebeu cada magistrado da ativa, aposentado e também os pensionistas. Além disso, terão que enviar cópias das folhas de pagamento. Os ministros também fizeram um alerta. Caso a determinação não seja cumprida, os presidentes dos tribunais poderão até ser afastados dos cargos de direção e responder nas esferas penal, civil e disciplinar. A decisão conjunta foi tomada após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar que alguns tribunais estaduais teriam descumprido o entendimento que foi firmado pelo próprio STF em março deste ano, quando a Corte definiu limites e regras para o pagamento dessas verbas a juízes e integrantes do Ministério Público. Segundo a publicação, em alguns casos, a soma dos salários com verbas indenizatórias chegou a quase R$500 mil. O economista João Pedro Limeira disse que isso evidencia a postura dos tribunais que tentam burlar os limites impostos pelo STF.
Ao vermos tribunais de justiça antecipando pagamentos de penduricalhos, cujos quais o ministro Flávio Dino, lá no início de fevereiro, tinha suspendido, a gente percebe uma falta de empenho por parte do Poder Judiciário em promover a austeridade fiscal. Vale lembrar que a expectativa de economia gerada por esses não pagamentos de penduricalhos gerava algo em torno de 7 bilhões por ano aos cofres públicos. Não cumprindo essas medidas, a gente aperta ainda mais um cenário fiscal onde a dívida bruta já alcança 81% do PIB.
A medida faz parte da fiscalização determinada pelo Supremo para garantir o cumprimento das regras fixadas pela própria Corte sobre os penduricalhos, para evitar que as verbas indenizatórias sejam utilizadas para ultrapassar o teto constitucional. De Brasília, João Rosa.
Voltamos agora às 6 horas e 50 minutos. Ontem tivemos uma partida que ganhou todo um contorno muito especial na Copa do Mundo, em virtude da ação adotada pelo presidente Donald Trump e da decisão tomada pela FIFA na sequência com aval de Gianni Infantino. Nós estamos nos referindo a Estados Unidos e Bélgica, jogo válido pelas quartas de final, e que acabou com uma portentosa vitória belga por 4-1, eliminando os Estados Unidos. Aliás, uma curiosidade, todas as seleções sede desta Copa foram eliminadas nas oitavas de final. Aconteceu com o Canadá, aconteceu com o México e ontem aconteceu com os Estados Unidos, com todo este contorno político em torno de uma partida provocada em função de uma decisão do Conselho Disciplinar da FIFA de ter permitido que o atacante Balogun jogasse esta partida, mesmo tendo sido expulso na partida anterior contra a Bósnia. O artilheiro atuou contra a Bélgica, não conseguiu marcar nenhum gol e claro que isso motivou os jogadores belga. Ao confirmar ter feito o pedido da revisão da punição do jogador ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, Donald Trump criticou o árbitro brasileiro, Rafael Claus, dizendo que ele tinha, no passado, suspeitas. E ele utilizou uma notícia falsa, que, aliás, teve origem aqui no Brasil. Uma notícia que teve como autor o empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. Dito tudo isso, a partida se encerrou em 4-1 para a Bélgica. E aí, claro que os belgas não deixaram por menos. Durante a partida, no quarto gol, o gol de Lukaku, o gol que culminou com a goleada, os jogadores ainda fizeram aquela dancinha típica do Donald Trump, que ele fazia nos palanques de vez em quando, e os jogadores belgas resolveram brincar com isso. Mas as brincadeiras não pararam por aí, não. Foram parar no site oficial também da Federação Belga, que na página oficial respondeu com uma publicação nas redes sociais, mandando o seguinte recado: reverte isso, publicou a Bélgica, com uma foto da comemoração do gol de Lukaku, que inclusive estava com a mão no ouvido após fazer o quarto gol dos belgas. Além disso, numa outra publicação, a página oficial também brincou sobre o fato dos americanos chamarem o futebol de soccer e colocaram lá, o nome é futebol, publicou a Bélgica, ao lado da palavra soccer riscada. Enfim, foram as respostas dadas pelos belgas no campo e nas redes sociais à decisão tomada pela FIFA sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seis, até agora não se tem nenhuma notícia de algum tarifaço aos produtos belgas
por enquanto,
parte
não.
De Donald Trump. Até este momento.
E lembrando que hoje é Dia Mundial do Chocolate, hein? Seria